animal diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que é do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Amém? Então, existe uma, a gente sempre fala, né, a dificuldade que nós temos de separar as coisas, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é bom, o que não é bom. A gente tem muita dificuldade em separar. Às vezes nós temos aqui, ó, como falou aqui, ó, no versículo 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, vamos repetir. Onde há inveja e espírito faccioso. O que é um espírito faccioso? O que é facção? Hã? O que é facção? Divisão, é isso mesmo, professor? Facção, né? É, ali no, entre os marginais, ali no morro, essa guerra, essas manifestações que nós estamos vendo, aí vocês acham que são manifestações carnais ou espirituais? São manifestações carnais. Né? Por quê? Porque existem muitas facções, existem muitos partidos, existem muitas divisões entre eles, No governo, no comércio, não há, é diferente. A vida natural é muito diferente da vida espiritual. Por isso que é muito difícil a pessoa ser natural e espiritual ao mesmo tempo. Não tem como. Ou ele é natural, ou ele é espiritual. Não é? Às vezes nós somos, nós queremos ser espiritual, mas nós barramos na vida natural. Então, Deus manda aqui que a gente buscar, que a gente busque a sabedoria do alto, a sabedoria que é natural. Aliás, que é espiritual. Aquilo que pode nos fazer, nos tornar espiritual. Mas a gente, quando começa a buscar espiritualidade, a gente choca aí com o natural. Tem muita coisa que a gente não é capaz de evitar. A gente, por mais que a gente se esforce, nós não somos capazes de evitar. Mas nós não podemos deixar levar por isso. A gente tem que se esforçar muito para deixar de ser natural e ser espiritual. Buscar as coisas que são espirituais. Porque se nós entregarmos, jogarmos a toalha, se nós entregarmos e deixarmos que o mundo natural tome conta da gente, com certeza nós não vamos chegar, nós não vamos entrar, nós não vamos chegar no reino de Deus, nós não vamos chegar no céu. Porque no céu, o natural não entra no céu, só o espiritual. Só o espiritual entra no céu. Então está aqui, vamos mais uma vez aqui, dizendo aqui. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, então são as duas coisas. Amarga inveja, sentimento faccioso, isso tem que ficar separado da nossa vida. O bom trato, a maneira espiritual de viver. É possível, a maneira espiritual de viver. Viver espiritualmente. E a outra maneira é brigando, tendo inveja, né, criando partidos, facções. Às vezes, entre nós mesmos, nós criamos isso. Nós criamos dentro de casa, às vezes dentro da nossa própria casa, onde tem duas pessoas, já começa. Onde existe duas pessoas, já começa a ter divisão, começa a ter partido, começa a ter facção, né? Dentro de casa, começa. Você imagina, então, quando aumentar o número de pessoas entre nós. Começa, então, a ver essas coisas que nos impede de ser espirituais. João, capítulo 3. João capítulo 3, versículo 3. Versículo 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então existe uma separação entre as coisas terrestres e as coisas celestiais. Existe uma separação, uma divisão entre o celestial e o espiritual. Será que você se preocupa com a sua vida espiritual? Será que você pensa na sua vida espiritual? Vocês acham que a gente se preocupa com a vida espiritual? Hein? Estou perguntando. Quem vai responder? Virgínia diz que a gente preocupa com a vida espiritual. Então, o que que a gente faz? Quando a gente está preocupado com uma coisa, a gente trabalha naquela direção, concorda? Por exemplo, eu começo a pensar numa casa, então eu tenho que trabalhar naquela direção, construir, comprar, fazer alguma coisa para resolver o problema daquela casa. Eu preciso pensar naquilo. Quando eu quero tudo que nós queremos hoje, aqui no natural, quando a gente quer, a gente começa a trabalhar naquela direção. Se nós preocupamos com a vida espiritual, o que nós precisamos fazer? Ou, aliás, Regina disse que se preocupa, então o que, que a gente faz? Você se preocupa com a sua vida espiritual, Gustavo? Não. Ed, o que, que você faz, então? Fala alguma coisa para ensinar para os outros, para os outros aprender. Está indo bem? O que você está fazendo está dando certo? Hã? É? O que você está fazendo? Ensina para os outros aprender. Pega aí o microfone. Hein? Gustavo já falou que não. Eu não me preocupo com a vida espiritual, não. Né, Gustavo?
É, eu preocupo com a vida espiritual, com certeza.
E o que você faz para ser espiritual?
Olha, a gente, pelo menos assim, a gente percebe, porque a dificuldade que a gente tem, a gente consegue identificar o quanto é difícil, né?
É como eu falei, eu dei uma comparação.
Tá.
Você se preocupa em construir uma casa, o que você fez?
A gente vai tentar trabalhar naquele sentido, né?
De edificar. O que você fez? O que você fez para ter sua casa?
Trabalhei mais, busquei mais, mas para das coisas terrestres.
O que ele fez para ter a casa? Isso. Comprou o terreno, foi atrás do pedreiro, achou
o Heron.
Aí o Heron pediu o material, você pôs o material. Foi?
Foi.
Você tomou algumas providências. Você sacrificou para ter sua casa.
Isso.
E o que você tem feito, assim, pela sua vida espiritual?
A gente tem buscado, tem...
Vocês concordam que a gente fala assim, a gente tem buscado.
Tem.
A gente tem feito, né?
Tem.
Eu tenho me esforçado, mas não falo o que faz. Hã? Isso. Por exemplo, levanta cedo para vir para a reunião, por exemplo, aí, ó, é uma providência. Né? É uma providência. Vir à reunião, se esforçar para vir à reunião, para não faltar à reunião. Pronto. Está aí uma providência que nós tomamos. Porque, pelo menos isso, né? Pode, às vezes, não resolver, seja 1%, mas pelo menos ajuda um pouquinho, né? Contribui com a nossa vida espiritual, ouvir a reunião. É uma coisa, tá certo? A gente não pode ficar falando, eu me esforço, eu falo, mas não, então, mas a gente não dá, não fala exatamente o que a gente faz. E as outras coisas do natural não, você sabe que você tem que comprar o lote, então você vai em cima do lote, tem que comprar o lote. Comprou o lote, resolveu aquilo. Agora eu preciso de um projeto, aí você vai em cima do projeto. E resolve o problema do projeto. Você resolveu o problema do projeto? E agora? Tem que ligar o padrão. Aí é Excel. Eu vou para cima da célula, tá, até ligar o padrão. Agora eu preciso pôr água. Vou em cima da sanear água. Arrumo. E vou resolvendo os problemas e vou conquistando aquilo que eu preciso conquistar. Que é o meu objetivo, não é a casa. E aí eu vou trabalhar em cima daquilo. Aí se nós queremos ser espirituais, nós precisamos ser espirituais. Então presta atenção, não é questão de querer, não, gente. Não é questão de ser, não é opcional, não. É necessário, nós precisamos ser espirituais. Mas se nós soubéssemos a importância de ser espiritual, se nós soubéssemos a necessidade, vamos dizer assim, o quanto ser espiritual para nós é fundamental, nós faríamos alguma coisa a mais. E práticas, coisas práticas. Por exemplo, a reunião é, como foi dito pelo Igualdói, a reunião é uma das coisas que nós podemos fazer tranquilamente, porque a reunião é uma coisa prática. Vir à reunião, aí o que mais você poderia fazer? Chegar no horário. Chegar no horário, às vezes até mais cedo, um pouco, 10 minutos antes, para quê? Sentar, abrir a Bíblia, ler um salmo, fazer uma oração. Se nós chegássemos 10 minutos antes, não é? Para o natural. Eu quero ir num casamento. Então, uma semana antes, está correndo atrás de roupa. 2 semanas antes, está correndo atrás de roupa para vestir. Já está marcando o horário lá no salão. Já está não sei o quê. E etc, e etc. E assim vai, né? Não é? Então, o natural, nós tomamos providências para resolver os problemas naturais. Então, foi isso que Jesus aqui queria dizer, olha. Né, em João 3, quanto que eu falei? Ele disse, olha, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Tem coisas que são... Tem coisas que são tão, vamos dizer assim, tão natural fazer, que é proceder bem às vezes dentro de casa, obedecer o pai, a mãe, falar com jeito, não ser grosseiro, não ser sem educação. Isso aí, além de ser espiritual, é necessário para você viver dentro de casa, para você ter pelo menos uma vida. Porque quando a pessoa, por exemplo, vem para casa, tem aqueles filhos que usam drogas, tal, etc., chega em casa, bate na mãe, bate no pai, quebra as coisas, e aprontam. São reações extremamente, extremamente carnais. Certo? O mínimo que uma pessoa pode fazer, que é a mãe, né? Quando a gente fala mãe, pai, respeitar a mãe, respeitar o pai, isso aí não precisa nem dizer que é uma providência que a pessoa tem que fazer para ser espiritual. Então, tem coisas que saltam aos nossos olhos, tem coisas que são mais do que evidente fazer. Essas pessoas saem por aí quebrando banco, quebrando vitraças, quebrando lojas, e etc, tal. Não precisa, todo mundo sabe que isso não é espiritual, que isso é uma obra extremamente diabólica. Isso nem passa na nossa cabeça, que nós que queremos ser espirituais, isso aí nem passa na nossa cabeça. Mas tem muita coisa, gente, que nós ficamos presos, tem muita coisa que nós ficamos aqui amarrados ainda e poderíamos evitar. A nossa maneira de viver, a nossa maneira de vestir, nosso comportamento. Ter mais tempo com Deus, ter mais tempo de oração, ter mais tempo de leitura. Né? nós envolvemos com o mundo natural e esquecemos do mundo espiritual. Nós esquecemos das coisas espirituais. Então Jesus falou, olha, eu não posso falar para vocês de coisas espirituais, porque até mesmo nas coisas naturais a gente está falhando. Até mesmo nas coisas naturais. Porque assaltar, presta atenção, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Assaltar uma pessoa é espiritual? Não. É carnal? Eu diria para vocês que é muito mais do que carnal. O que eu quero mostrar, talvez, essas três dimensões. Três dimensões. Eu estou querendo mostrar para vocês assim. Que existe uma dimensão espiritual. Está lá em cima. Espiritual. Existe uma outra dimensão, nós diríamos, que é carnal, natural. 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 Espera aí, ué, gente. Tem educação, é natural. Certo? Que mais? Ajuda aí. Pagar o que você deve, cumprir o compromisso que você fez, é natural, para mim isso é natural. Ser menos sem educação, menos grosseiro, menos rude, é natural. Ué. Eu acho que toda pessoa tem que ser assim, ué. Concorda? Agora, eu acho que abaixo disso aqui ainda existe um negócio que seria animal, que é diabólico. Diabólico, ó. Então seria essas três dimensões. Se nós estivéssemos, pelo menos, fazendo o natural, já estaríamos a um passo do espiritual. Ah, não. Meu Deus do céu. Está dando para entender o que eu quero dizer? Tem coisas que deixou de ser natural. Mas não, isso é natural. Isso aí todo mundo tem que fazer, ué. Respeitar o pai, a mãe, né? Tratar com bondade as pessoas, ser menos grosseiro, ser menos rude, mesmo sem educação, né? Às vezes a gente pensa só em receber. Pensa só em ter e não dá, e não dá. E não é favorável a ninguém. Concorda? Eu pergunto, você tem um banco aqui para sentar. Se a pessoa põe o pé em cima do banco, senta, né? Se a pessoa pega o banco e com um canivete, uma coisa, e começa a riscar o banco, cortar o banco. O banco foi feito, ele foi construído com tanto cuidado, carinho, etc. tal, para a pessoa sentar. Então, o natural seria sentar no banco, gente. Olha. A cama foi feita para você deitar, não foi feita para deitar. Não foi para subir de sapato em cima, não, com o pé sujo. Então, tem coisas que não precisa ser espiritual para poder fazer, não. Concorda, Godoy? Não precisa ser espiritual. É natural. Eu não quero dizer que seja até tanto assim, obrigação, né? Que eu não sou obrigado a sentar. Mas se sentar, senta com a bunda. Não, o que foi feito para sentar, foi feito para sentar. Ninguém senta com a barriga. Ou não, estou exagerando. É, ué. Espera aí, meu filho, isso aí foi feito para pôr outra coisa. Né? É, o natural. Se nós fizéssemos pelo menos o natural, foi lá, comprou e não pagou, ué. Foi lá, comprou e não pagou. Prometeu, falou, não, eu venho. Não veio, não deu satisfação, não ligou, não falou nada, Godoy. Não, eu vou estar lá. Ah, vai? Vai. Então posso esperar? Pode. Não veio, não falou nada, não deu satisfação, pronto. É, se perguntar, ainda acha ruim ainda. Então, vocês concordam que fica longe demais? Vocês imaginam, então, a pessoa espiritual. Você imagina, então, a pessoa espiritual. Se o natural a gente não está conseguindo fazer, se o natural nós não estamos conseguindo fazer... É quando a Bíblia diz assim, não é assim entre vós. Não é desse jeito, não pode ser assim entre vós. Então, entre nós, não pode, não cabe.
Fazer as coisas direito.
Mas isso está acontecendo entre nós?
Isso aqui, me falou um monte de coisa. Isso é natural, isso não é espiritual não, isso é natural. Né?
É esse o procedimento que se vê entre nós? Procedimentos. É, animalescos, né? Quer dizer assim.
Procedimento animalesco.
Atitudes, comportamentos.
Procedimentos
que estão abaixo do natural.
Isso que tá, tem coisa que está abaixo do natural.
Extremamente diabólicos. Então é isso que nós estamos querendo falar aqui nessa manhã. O quê? Que, presta atenção, nós estamos querendo falar o quê? Se você conseguir fazer pelo menos um, você já está a um passo do
espiritual.
Tem que existir uma preocupação. Não.
E falou se assim, a gente pelo menos fizer o natural, esforçar a gente dar um passo.
A Bíblia diz que a gente alcança essas dimensões se esforçando. Você percebe o estado em que você se encontra e se esforça para poder passar para frente. Presta atenção, se eu me esforçar, eu posso ser educado. É, ué. Se eu me esforçar, eu posso tratar as pessoas com bondade.
Desculpa.
Se eu me esforçar, eu pago as minhas contas em dias. Se eu me esforçar, eu respeito as pessoas, respeito os mais velhos. Se eu me esforçar, isso é o quê? Isso é o quê? Natural. Não estou fazendo mais do que a minha ser natural. Ué. Até os bichos, os animais, vivem assim, respeitam uns aos outros. Não é não? Quando os pintinhos estão comendo, chegou o galo, os pintinhos recuam. Os pintinhos estão ali, tudo comendo ali. Chegou o galo, os pintinhos dão uma recuada. Pelo menos o natural, nós deveríamos fazer. E se nós fizéssemos assim, estaríamos a um passo do espiritual e viveríamos muito melhor. Amém? Viveríamos muito melhor. Então Jesus, ele tinha dificuldade de falar com as pessoas. Porque ele falou, olha, como que eu vou falar das coisas espiritual para um povo? Como que eu vou falar das coisas espiritual para uma pessoa que não se preocupa nem com o natural?
Interessante. Da ideia aumenta, está muito baixo.
Como que eu vou falar de coisas espirituais com quem não quer saber nem do natural? Estou sendo muito repetitivo ou não? Muito repetitivo. Aqui embaixo, versículo 18, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Por favor. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. O que Deus pode fazer para nos salvar, hein, gente? O que Deus pode fazer para nos salvar? E ele veio exatamente, né? Ele falou, todo discípulo perfeito será como seu mestre. É, pega a sua cruz e siga-me. É assim? Ele falou, olha, eu não sou o maior, no entanto, entre vós eu não sirvo, não sou eu que sirvo. Vocês deveriam me servir, no entanto, eu estou servindo a vocês. Deu todo exemplo de humildade, todo exemplo de bondade, todo exemplo de espiritualidade, ele deu. É assim que Deus vai salvar o mundo. É fazendo com que o homem obedeça, escute, dê ouvido a Deus. Deixe de ser diabólico, animal, e passe a ser pelo menos espiritual, aliás, natural. E daí, do natural, chega até o espiritual. Eu acho, no, na época que nós estamos vivendo, muito difícil uma pessoa ser espiritual. Muito difícil. O tempo que nós estamos vivendo. Uma época extremamente difícil. Deus disse que se não abreviasse o tempo, ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria. Porque no tempo em que nós estamos vivendo, o que nós estamos ouvindo na televisão, no rádio, etc., o que nós estamos vendo acontecer em volta de nós, é muito difícil nós sairmos de uma situação para outra e chegarmos a ser espirituais. Chegar a ser espiritual. Batendo uma face, virar outra. Amém? Orar por aqueles que fazem mal. O que eu quero para mim, eu desejar para os outros. Porque tem muita gente espiritual, mas é assim, só enquanto você está fazendo para ele. Enquanto você está, se você faz para ele tudo o que ele quer, ele é espiritual. Se você recuar e deixar de fazer uma, é assim, você vai fazendo tudo. Eu posso fazer isso? Posso. Pode. Eu posso fazer assim? Pode. É, isso assim? Pode. Pode. Você tem que ser favorável a ele em tudo. Porque se você deixar de fazer uma, você vai ver com o animal que você está se tratando. Concorda?
Verdade. O animal que a gente trata.
Bater numa face e virar outra? Sofrer a injustiça? Calar? Amar o inimigo? Etc. Fazer o bem a quem te faz o mal? Vocês concordam que a gente está muito longe disso, gente? Está muito distante disso? Eu acho que nós estamos ficando longe do quê?
Natural.
Aonde?
Do natural.
Nós já estamos, se nós bobearmos, nós vamos ficar longe do natural.
Verdade.
Natural. Isso é natural, meu filho. Ter educação é natural. Reconhecer o direito do outro, mãe. Peraí, pelo amor de Deus, reconhecer o direito da outra pessoa, isso é natural. O que está acontecendo? Olha, os menores, as crianças, os menores estão invadindo, vamos dizer assim, o mundo. Por quê? Porque estão sendo tratados, educados de uma forma diabólica. E aí os jovens, pessoas com 14, com 13, com 14 anos, hoje manda e desmanda, faz o que quer, mata, rouba, apronta, sabe que não vai ser punido, sabe, pai não pode hoje corrigir um filho, pai não pode fazer nada por um filho, né? E aí está uma baderna geral. E eu acho que nós deixamos o natural para trás. Nós deixamos o natural e passamos a ser, olha, diabólicos. Diabólicos. Amém, gente? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está na cara. É evidente que os homens amaram mais as trevas. É evidente que as pessoas não querem saber da luz. Não querem saber da luz. Querem saber? Não querem tomar conhecimento. Não, nem passa pela cabeça. Por isso que eu perguntei no começo se existe uma preocupação da sua parte em ser espiritual. Se você tem medo, tá, da situação que nós estamos vivendo atualmente.
Muito.
Né? Com quem que a gente pode andar, com quem que a gente pode se relacionar, com as pessoas com quem nós podemos conversar. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15.
Ah, coisa interessante. Nossa, muito pra mim. De arranhar um jovem também, já sabe o som.
Versículo 44. Aliás, um primeiro aqui no versículo 32.
Vai.
Por favor.
Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
Volta aí, por favor, lê esse versículo.
Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos.
Então, você presta atenção aqui. Quem faz isso? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Qual dos três vocês acham que faz? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Do natural para baixo, né? Do natural para baixo. A pessoa que enfrenta a polícia, a pessoa que enfrenta isso, a pessoa que vai fazer um assalto, ele vai fazer aquilo para viver ou para morrer. Ele vai fazer aquilo para viver ou para morrer. Ele vai buscar solução para a sua vida, no comer, no vestir, etc., comprar, usar droga, fazer isso, você vai buscar a solução para ele. Agora, se ele morrer, morreu. Para ele é isso. Se ele morrer, morreu. O que que ele não se preocupa? O que que ele não passa pela cabeça dele? O que que não passa pela cabeça dele?
Olha só,
não passa pela cabeça dele que ele vai ressuscitar. Não passa pela cabeça dele que ele vai para o inferno.
Eu não passo pela cabeça.
Eu não penso. Que ele vai para o inferno.
Se tem ressurreição, porque
se ele morrer naquela situação, ele vai para o inferno. Se ele morrer naquela situação, a ressurreição dele vai ser para o juízo. Ele vai ser julgado pelo bem ou pelo mal, e se ele está fazendo só o mal. Não passa pela cabeça dessas pessoas. Não tem nada a perder. O Júnior está falando, não tem nada a perder, é comer. Ele vai fazer o seguinte, ele vai comer o melhor hoje. Ele vai viver da melhor forma hoje. Ele vai ali pegar, sair dali vibrando. Fizeram um assalto, conseguiram o que eles queriam e vai sair dali feliz, satisfeito. Não morreu, aí eles vão tentar novamente. Até um dia, eles vão tentar novos assaltos, novos roubos, etc. Até um dia, o que vai acontecer? Vai morrer. O que não passa pela cabeça dele é isso. Agora, e nós? O que passa pela nossa cabeça é que se nós não procedermos bem, se nós não tivermos humildade, se nós não fizermos orações e súplicas, se nós não fizermos assim, nós corremos o risco de não participar da primeira ressurreição, nós corremos o risco de não ir para o reino de Deus. Então, é diferente nosso procedimento para o procedimento dele.
gente tem que pensar que nós preocupamos com o nosso procedimento, que a gente preocupa com a solução.
Então Deus diz para a igreja, ora e vigia. A nossa vida vai ficando cada vez mais distante da vida do mundo, cada vez mais separada da vida do mundo, porque o mundo não passa pela cabeça dele.
Totalmente.
O céu, né? A vida eterna, a ressurreição, não passa pela cabeça deles isso não, eu nem imagino isso não. Para eles, é o seguinte, vamos fazer agora, porque amanhã nós vamos morrer. Então vamos fazer logo, vamos fazer o que nós pudermos fazer, porque amanhã nós vamos morrer mesmo. Amém? Agora, de tudo isso, o que que a gente tira de ensinamento? Que a igreja, aos poucos, ela vai sendo o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso redor, e aos poucos ele vai, se você se preocupava, se você fazia alguma coisa, a tendência dele é ir tirando, até que você se torne uma pessoa, natural, rezando, a pessoa que reza, né? Uma pessoa natural, que todo mundo tem um Deus, todo mundo tal, etc. Pessoa natural. Nós precisamos passar dessa fase. Natural. Eu sou minha sogra, tal, né? Sua mãe, seu pai, talvez, natural.
Não tá.
Você não vê sua mãe assim? Natural. Né? Ela não vai lá para as manifestações, não rouba, não mexe com droga. O que que ela é? Boazinha, vai biscoito de queijo, pão de queijo, né? Cozinha bem. Então é o quê? É o quê? Natural. Compra, paga. Natural. Deixar de ser natural. Para ser? Do contrário, nós vamos também comer, beber. Depois? Então, natural é algo mais. Isso que eu quero deixar patente aqui na reunião agora de manhã. Que natural... Aliás, que espiritual é algo mais. Agora, você pega uma mulher, sua esposa, aí você dá tudo para ela. Tudo. E ela não dá nada para você. Aí você, né? Não é natural você ter uma... Minha esposa é ótima. Minha esposa é boa. Não tem nada de falar mal da minha esposa. A sua esposa é diabólica, natural ou espiritual? É diabólica, natural ou espiritual? Hã? Natural? Hein, Marcelo? O Vitor falou o que é, Vitor? Como é que é? Ah, é? Amém? Está entendendo? Então você faz aí para a sua esposa, arruma tudo, ajeita tudo direitinho e tal, etc. O que, que você tem? Uma esposa? Natural. Você tem uma esposa natural. Não chega a ser diabólico. É natural. Se você fizer isso para qualquer uma, se você fizer isso que você faz para ela, se você fizer para qualquer uma, é muito difícil a gente encontrar uma diabólica, né? Que você, além de fazer tudo, ela ainda corta o seu saco. Né? Como aconteceu outro dia aí. Houve um crime. Houve um crime aí dessa natureza. Corta o seu pescoço, fura os seus olhos. Como aconteceu aí, o rapaz furou os olhos da moça. Furou os olhos da moça, que não queria ele. Essa pessoa, isso é natural? Natural? Não. Então vocês estão começando a ficar bom, estão começando a entender. Amém? Arrancar o testículo do sujeito na faca é natural? Não é natural, não é normal isso não. Tá? Por pior que seja, essa pessoa não é normal. Não é normal, não. Agora, furar os olhos da namorada que não quis, queimar a outra, etc., é natural? Não. Isso nós já estamos vendo que é diabólico. Isso é diabólico. Então tem muitas coisas aí acontecendo diabólicas. Mas nós, entre nós aqui, meus irmãos, entre nós aqui, não pode acontecer coisas diabólicas, não. Nem pensar em coisas diabólicas entre nós. No mínimo, ou no máximo, natural. No máximo, natural. E ainda com tendências a ser espiritual. Com tendências a ser espiritual. Amém? Amém. 11:15. É, tem mais coisas, mas depois a gente vai ver. Pega o microfone aí para nós. Tá. Dá para Priscila aí, Priscila. Priscila, deu para entender o que ele quis dizer? Mais ou menos?
Não, amém, deu. Deu para entender, sim. Eu sei que eu saio daqui achando que o negócio, o nível da gente tem que ser bem mais alto do que a gente pensa, às vezes, né? Coisas que a gente acha que é espiritual, o senhor falou hoje que é normal, pagar uma conta é uma coisa natural. É. E a gente vê a dificuldade que o senhor falou, o diabo vai afastando a gente tão, de um jeito tão grande do espiritual e do natural, que coisas naturais para a gente parece que está virando muito difícil, né?
Faz o natural, acha que já fez demais. Acha que já fez demais. Não é não, João Paulo? A gente já acha que, olha, obedecer o pai é natural, gente. Obedecer o pai é natural. Tratar as pessoas com bondade é natural. Se você não fizer isso, já desce lá pro terceiro. Pagar, não, eu pago as contas, tal, etc. Isso tudo é o quê? A obrigação de quem comprou é pagar. Mano. Você pode até comprar o que você quiser. O direito é seu comprar o que você quiser, mas desde que você pague. Hein?
Aí ontem falou que ele ia vir convencer a gente, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Para mim essa reunião fala disso. Convence a gente da verdade mesmo.
E nós falamos ontem, né, que o Espírito Santo, ele veio para isso, para nos convencer. Então, quando, como o Godoy falou, nós vem, a gente vem para a reunião. Deus vai falar conosco aqui na reunião. O Espírito Santo está falando conosco. Falando conosco, para quê? Nos convencendo de pecado, mostrando para nós que aonde é que a igreja, às vezes, está pecando.
Amém. Nos levando, você falou numa hora aí, a ficar preocupado toda hora, né? É. Como falou, eu não sei nem dizer o que, que eu faço para eu ser espiritual, então tá alguma coisa errada, né? Eu fico pensando, você falou, você se preocupa? Eu me preocupo muito pouco, porque eu não sei as providências que eu tomo para eu deixar de ser só natural e ser espiritual. Então, eu vou sair daqui preocupado com isso também. Eu entendi, mas aí, entendido isso, o que, que eu vou tomar de providência, né? Para ser espiritual, igual o pessoal do exemplo da casa, né? Comprar e tal, chamar o pedreiro e tal. Então, assim, eu devo sair daqui com essa preocupação. Que providências eu vou tomar? Para não ficar só esperando, comendo, bebendo, esperando a morte chegar, como todo mundo, né? Amém. Que eu possa passar para esse nível mais alto, que é o espiritual. Né?
Amém. Dá para o Elma ali. Presta atenção. Jesus falou assim, para falar das coisas espirituais, eu preciso primeiro que vocês entendam, pelo menos, as coisas naturais, as coisas terrestres, as coisas aqui. As coisas naturais. Aí eu vou falar das coisas espirituais. Vamos pelo menos, entender um pouco mais as coisas que são, né, como nós acabamos de falar. Por exemplo, eu tenho certeza que Jesus queria dizer isso. Que, por exemplo, lavar a mão para comer. Os judeus, lá os fariseus, achavam que estava fazendo uma coisa espiritual, né? Não, lavar a mão para comer é natural. Natural, você não é bicho, você tem que lavar a mão para comer, escovar os dentes, entendeu? Você está com a boca, né, com mau hábito, tão jeito, etc. Isso é uma coisa natural. Tomar banho, trocar de roupa. São coisas naturais. Bem natural. Aí disse, se eu falo das coisas naturais, vocês entenderem, aí nós vamos passar para espirituais. É natural, gente. Tem certas coisas que não cabe. Mas não cabe mais entre nós, não. Não cabe mais, não. Vai falar.
Olha, foi muito bom, viu? Assim, consegui entender muita coisa. Não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo, mas isso que a Priscila falou, eu também achei interessante, porque... E como o senhor disse também, quando Jesus falou isso, né, olha, se eu falando das coisas naturais, vocês não conseguem entender, eu acho que quando Jesus veio, o homem estava numa situação assim, tão animal, tão diabólico, que se nem o natural a gente não conseguia entender. Se ele tivesse pegado um povo mais preparado, menos diabólico, talvez ele tivesse falado coisas que a gente nem imagina que ele poderia ter falado. Então, tudo que Jesus explica é usando o natural, é tudo muito simples, para ver se a gente entende. E aí ficou na nossa cabeça, como a Priscila falou, que fazer o natural já está bom demais. Como se isso fosse alguma vantagem, né? Como Jesus falou assim também, falou assim, olha, se você faz o bem para quem te faz o bem,
isso.
Que recompensa você vai ter? Se até os publicanos fazem isso. Então essas coisas que às vezes a gente acha que está abafando, o homem tem uma mulher só. Ele tem só uma, ele acha que ele está no reino de Deus. Ele não está fazendo mais do que o natural.
Natural,
né? Aí essa achei muito interessante essa diferença também entre o espiritual, o natural e o diabólico. Né? Aí eu lembrei de um exemplo, de um versículo aqui que mostra bem essa diferença. Que Paulo fala assim, né, que o homem, deixando o uso natural, se inflamou. E a mulher também, quer dizer...
Deixando o uso natural, né?
Natural. E passou a ser uma coisa já diabólica.
Diabólica.
Só que o discurso é o seguinte, isso é uma coisa diabólica, mas o mundo quer fazer de conta que é uma coisa natural. Para todo mundo achar que está bem. Não tem problema, não.
Você lembrou bem. Deixou o uso natural e passou a fazer uma coisa que é diabólica.
Mas que no mundo todo mundo fala que é natural.
Aí passou a ser natural, né? Para o mundo passou a ser natural.
E da mesma forma, as coisas que são espirituais, passa-se um discurso de que aquilo que é natural é espiritual. Então a gente vê uma pessoa que trata bem a mãe, que é educado, que fala baixo, gente, nossa, isso aí, isso é de Deus.
Isso.
E não quer dizer que essa pessoa é espiritual, nem que ela vai para o céu.
Pois é, está tendo, tem umas rádios aí que está tendo muito isso. É, o povo tá, parece que está sendo, querendo ser espiritual, querendo ser, né? Aí fala, o clube do bem, é não sei o que do bem, fulano é homem do bem, etc, tal, né? Aí cita um versículo da Bíblia, tal, etc. Eles estão nessa faixa aqui e achando que está, né, espiritual. Acha que está espiritual. Acha que está lá em cima. Não passa daqui. É normal pessoa ser uma pessoa do bem. É normal. É normal a pessoa se entrar num ônibus e respeitar a pessoa que está sentada, você manda ela levantar e sentar, né? Você está dentro de um ônibus. Até os soldados, no quartel, eram ensinados assim, um soldado era ensinado, não sei se o Godó lembra, quando a gente estava dentro do ônibus, né, Godó, se chegasse uma pessoa mais velha, a orientação era levantar e a pessoa sentar, né? A gente levantava, se dentro do ônibus tivesse um graduado dentro do ônibus, pegasse um soldado sentado e uma pessoa mais velha em pé, chegava lá no soldado, seu nome aí, por favor. Ela estava punido. Ela estava punido. Isso é natural.
Então, a mensagem que eu fiquei foi essa também. A gente precisa melhorar muito, né? Como Jesus falou, a nossa justiça ela tem que exceder a justiça dos escritos. A gente tem que enxergar mais longe e eu cheguei à conclusão assim que eu não tenho nada de espiritual. Eu achava que eu tinha alguma coisa. Eu tô mais para entre animal e diabólico ali, porque assim, aquilo que a gente acha, que eu pensava que talvez fosse uma vantagem, que fosse bom, não é nada, é natural, tá normal. Então eu fiquei meio assustado assim. Acho que eu tô longe de ser uma pessoa espiritual.
É, e a tendência, se a gente não tiver cuidado, a tendência é a gente ir perdendo espiritualidade, né? Vai perdendo em espiritualidade. Vai perdendo e vai descendo, achando que é normal. Amém? Dá lá para o Godó lá, o Godó, para nós, por favor. Amém, Meire? É por aí ou não? Fala, Godó.
Amém.
Você acha que nós aprendemos alguma coisa? Ajudou?
Muito, né? Muito. Assim, você vê assim, por isso que hoje tem uma distância muito grande entre o homem e Deus.
É
muito grande. Porque, assim, o natural aí, né? Como é que você falou? Dimensão, não é que você falou? É dimensão.
Dimensão.
Falou? É. Ela praticamente deixou de existir, esse natural aí, ó. Nem tem mais, não. É. Não tem mais, não. Se você for analisar friamente, assim, sem nenhuma tendência para nenhum lado, você vai chegar a essa conclusão. Falar, gente, acabou. Não tem mais. E é por isso, quer dizer, o homem, ele estava mais... Se ele for natural, ele vai ficar mais perto de Deus. Ele vai ficar mais perto. Se ele for natural, ele vai pelo menos ter uma chance de chegar.
É.
Né? Então, o que aconteceu? Isso aí acabou.
Tá acabando,
o natural,
né?
Do homem, o natural já não existe. O espiritual nem se fala. Porque essas últimas reuniões aí, que Deus vem falando, claramente isso. O conceito de espiritualidade nossa está completamente errado.
É.
Né? Aquelas reuniões sobre o Espírito Santo, gente, acabou com todo mundo. Você tava nada de espírito no ser. Espírito Santo está bem longe do que aquilo que a gente acha que é Espírito Santo. Né? Aí ele vem e mostra a natureza nossa, o homem natural já não existe mais, não, ele acabou. O que tem hoje? É diabólico, animal e pronto. É. E ele pega a gente nessa situação. Ele tem que convencer a gente a entender que a gente precisa, pelo menos, voltar a ser natural.
Pelo menos.
Se você não voltar a ser natural, você não vai conseguir nunca chegar a ser espiritual.
Claro.
Aí o diabo vem e faz essa confusão na vida das pessoas, na mente da pessoa, né? É. Não, ser bom é espiritual, né? É, como você falou aí, sentar no ônibus é espiritual. Né? É, não, você chegar na hora espiritual, você cumprir seus compromissos espiritual, isso é natural, você não vai chegar no céu com isso, não. É daí, é o ponto de partida. Você viu o tanto que assim, tá longe, né? O tanto que a gente tá longe de Deus.
Da espiritualidade.
Se não conseguir ser natural, como que vai ser espiritual?
Exatamente.
Jamais. Jamais, né? E a gente precisa entender isso. Igual você falou assim, quando Deus pergunta assim, o que você tem que fazer para ser espiritual? Você assusta.
É.
Você toma um susto, porque, ué, peraí. Você fica até confuso, né? Porque você vai entender, a hora que você entende, você não tem feito nada. Aí você fala, nossa, como é que eu vou fazer? Mas é exatamente isso que Deus quer. Ele quer te mostrar que você precisa entender essas coisas. Para a gente começar a querer fazer alguma coisa.
Isso.
Porque se você não entender, você não vai fazer nada. Você vai achar que você vai para o céu pagando seus compromissos em dia. Você vai achar que você vai para o céu, como eu falou aí, sendo marido de uma mulher só.
É, exatamente.
Né? Você vai achar,
marido
se
você fosse
espiritual, você nem ia ser marido nenhum, né?
É. Marido de uma mulher só.
É, vai para o céu.
É, espiritual.
É, tem nada a ver, nada. Você não mentir.
Exatamente.
É natural.
É.
Então você fica vendo assim, a gente tanto busca para conseguir ser, é o natural que Deus quer. Você vê tanto como se perdeu, né, ao longo do tempo aí. E a distância de Deus, ela se tornou enorme.
Pois é, bater numa face e virar outra,
não.
Nossa, mas ficou longe demais. Ficou muito longe mesmo. É. Se alguém obrigar você a andar um passo, você andar dois, três, ficou muito difícil.
Tem um versículo que fala assim, o primeiro é natural, né?
É.
Você vê, a gente pensa que você já nasce natural. É, hoje está tão difícil, você não nasceu natural, não.
É, 1 Coríntios capítulo 15, até depois.
Primeiro o homem vai ter que se tornar natural. Porque esse homem que ora existe, ele não tem nada de natural, não.
Não.
E é por isso que Deus insiste em tanto. Eu vejo assim, lá no começo de entrar, você for lembrar, olha, não compra fiado, não.
É.
Não promete, você não pode cumprir, não, né? Não faz isso, não, e tal. Isso é para tentar voltar a gente a ser natural.
Pelo menos natural. É.
Porque senão, como é que vai ser espiritual? Nunca.
É. Porque Tiago fala, né? Tudo que é terreno, animal, é diabólico. Então, eu concordo com você que a gente está mais para esse lado do que para o natural. Porque furar o olho de uma pessoa, por exemplo, assaltar, arrancar o testículo do caboclo. E isso é natural? Não, então, nós estamos lembrando aqui de três coisas, mas tem quantas coisas, Rodolfo? Tem quantas coisas que o mundo tem feito aí que é diabólico.
Às vezes, nem no mundo, né? Às vezes, no próprio meio mesmo, né? Você vê coisa diabólica aí.
Então, outro dia foi preso. Eu perdi até o sono com esse trem, porque eu nunca imaginava. Aquele que passa o paletó lá na polícia, nos cárceres, né, nas prisões. Aí ele entrava nas prisões, ele tinha livre acesso às cadeias, etc. tal, no seu nome dele. Ele está preso. Eu fiquei chateado, fiquei amolado com aquilo. Eu fiquei assim, pensando assim, deve ser uma injustiça que estão fazendo com ele, etc. Difícil até da gente acreditar. Difícil de acreditar. E aí o que mais me preocupou, Godoy, foi o seguinte, falei, olha, você sabe que a gente não está livre disso? A gente não está livre disso. Porque o diabo é capaz de fazer com qualquer pessoa uma coisa dessa. Agora está lá o homem preso, Godoy, preso. Encarcerado. Então são coisas diabólicas mesmo. coisas diabólicas mesmo. Amém, gente? Então, eu acho que de um modo geral, Deus falou conosco, e aí diz o seguinte, que é com esforço, que a gente vai, nós temos que fazer algum esforço. Aí por isso que eu perguntei, viu, Ed? Eu sabia que era difícil a resposta, como o Godoy disse ali, é difícil a resposta. Né, Godoy? Quando a gente pergunta, qual a providência que você está tomando para ser espiritual? Então é difícil a resposta. Eu já perguntei sabendo que era difícil. Amém? Está aqui, ó.
Eu preciso me retratar. Eu falei com o senhor que eu preocupava em ser espiritual. Não estou dando conta de ser nem natural. Então, a igreja já... Entendi agora. Nem natural. Eu estou dali para baixo, porque o esforço que a gente está fazendo está sendo muito grande. Você liga a televisão, o esforço que você tem para desligar aquele canal, porque é até interessante você ver alguma coisa ali, mas o esforço que você faz para você desligar, pular para outro canal, porque o trem está descarado, diabólico. Então, a gente nem natural está conseguindo ser. O Godoy falou uma coisa certinha, o senhor também, que a gente tem que lutar agora para ser natural, pelo menos, porque aí fica mais fácil para você chegar no espiritual. De espiritual, eu não tenho nada. Eu achei que eu lutava para ser espiritual, mas... Estou perdendo até o pouquinho que eu tinha do natural. Está difícil, irmão.
Amém. Deus disse que os últimos dias seriam difíceis. Mas eu quero dizer que não é. A gente tem que continuar lutando. Nós temos que continuar, né, Godoy? Ramiro. Nós temos que acreditar, como foi falado nessas últimas reuniões, ter fé. Né?
Não, eu não desisto, não. Graças a Deus, eu acredito que o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Eu Isso. não vou desistir. Mas eu caí na realidade. Minha realidade agora tem que pensar de maneira diferente, como o Elmo falou. Eu agora tenho que passar a me preocupar.
Isso.
Eu tenho que passar a me preocupar com uma coisa que é real na nossa vida. Porque senão nós vamos parar no mesmo lugar que o ladrão, o assaltante, Isso. o que furou o olho da mulher, nós vamos parar lá no mesmo lugar dele, se a gente não reagir. Mas nós temos o Espírito Santo. Ele está falando com a gente aqui agora.
Pois é, você pega uma criança de 14 anos, de 15 anos aí, que já realizou não sei quantos homicídios, né? Realizou não sei quantos assaltos. Pessoas de 14, 13 anos, meninas chefiando bandos, meninas de 12, de 13 anos, chefiando. A menina do Adriano aí, a Nathalie, fez 12 anos. Esse dia estava no noticiário aí, uma menina de 13 anos, chefiando um bando. Ué, como é que pode, rapaz? Isso não é natural, não. Isso não é natural, não. Não é normal, não. Não é normal, não. Amém, Vicina? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, terminar. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a gravidade da situação. Ajuda-nos, Senhor Deus, a acordar, a ficarmos atentos a tudo que está ocorrendo, tudo que está acontecendo, para que nós não sejamos surpreendidos, mais ainda, com tudo que nós estamos vendo, assistindo, coisas que até então não eram naturais, estão se tornando naturais. Nós estamos deixando o uso natural das coisas e passando a um procedimento que é visivelmente diabólico. E nós não podemos aceitar isso como sendo normal. Nós não podemos aceitar isso como sendo natural. Daí, os sermos espirituais realmente vai se tornando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Por isso nós rogamos ao Senhor, Deus, ajuda. Nós rogamos ao Senhor, dá a nós do Espírito Santo. Dá a nós, Senhor Deus, do Teu Espírito. Do Espírito de Deus, do Espírito de Jesus. Para que nós possamos ser guiados, dirigidos, ensinados a fazer as obras, atos, ações, atitudes, que nos leve a esse lugar de espiritualidade, onde nós precisamos chegar, deixando para trás o que é animal, o que é natural, o que é diabólico. Nós pedimos ajuda, Pai. Pedimos socorro. Clamamos por misericórdia. Em nome de Jesus. Escuta as nossas orações. Eu sei que tem irmãos clamando por isso. Tem irmãos desejando isso. Escuta a nossa oração. Escuta o nosso clamor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.